Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre o que procuram os estrangeiros que decidem vir morar para Portugal. O número de imigrantes que se estabelecem no nosso país tem vindo a aumentar nos últimos anos e o seu perfil tem sofrido alterações. São muitas vezes pessoas com rendimentos altos e alta especialização profissional. E há também muitos que procuram o clima e a segurança de Portugal para viver a sua reforma. É hoje minha convidada no Lusofonias, Gilda Pereira, criou a empresa EI Assessoria Migratória para prestar serviços aos estrangeiros que se querem fixar em Portugal. Para ouvir esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, Dulce Pontes, Fado Português. Depois chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
Nasceu um dia quando o vento mal bolia e o céu o mar prolongava na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca de um marinheiro, no frágil barco veleiro, cantando a canção magoada, diz o pungir dos desejos, o lábio a queimar de beijos que beijam a e aqui te faço uma jura que eu te leve à sacristia. Oh, foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura. Embora outro dia, quando o vento nem bolia e o céu o mar prolongava, a coroa de outro veleiro velava outro marinheiro que estando triste cantava, que estando triste cantava. Tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro.
Fado português e Dulce Pontes. Como é hábito, temos agora o comentário do padre Tony Neves.
Todos os dias me recordo da primeira viagem pastoral do Papa Francisco. Foi à ilha de Lampedusa, em pleno mar Mediterrâneo, para chorar aqueles que ninguém chora. São palavras duras do Papa. Francisco foi rezar pelos milhares de imigrantes que morreram no mar e ali foram sepultados, sem que ninguém desse pela sua falta, sem a confirmação do seu óbito por uma certidão. Esta visita papal chamou a atenção do mundo para um drama imenso, sem soluções de catálogo, mas a exigir esforços de solução com humanidade. Já se passaram alguns anos e o drama mantém-se ou agrava-se perante a passividade de uma comunidade internacional que perde tempo e humanidade ao apenas discutir se os países mais ricos têm ou não obrigação de acolher, se podem ou não fechar portas e recambiar. E isto não tem a ver com direita ou esquerda, fé ou ateísmo, tem a ver com humanidade. Fiquei feliz estes dias e senti-me honrado como português ao ouvir que de um barco à deriva saíram pessoas que Portugal e outros países da Europa acolheram. É tão bom ver o mundo como um espaço sem fronteiras, cheio de portas sem trancas e janelas sem grades. Abraçamos em vez de repelir, acolhemos em vez de expulsar, somos irmãos em vez de estrangeiros. As políticas de imigração da nossa Europa são um desastre humano. Percebo que não pode valer tudo e que merecem também repúdio e prisão as máfias que põem os barcos a navegar no norte da África em direção à Europa. É um crime enganar, prometendo mundos e fundos que a Europa não vai dar. É uma trafolhice monumental receber balúrdios de dinheiro para uma viagem que é feita em barcos sobrelotados e sem qualquer segurança. É indigno e imoral garantir que a Europa tem braços, portas e carteiras abertas para a chegada destes fugitivos das desgraças que alguns países da África e da Ásia impõem a alguns dos seus cidadãos. Mas também não é justificável a atitude europeia de nada fazer na porta de saída desses barcos de morte e de querer recambiar os poucos que conseguem, após dias de tragédia, acostar nos portos europeus. Os imigrantes esperam que Portugal seja um país irmão, que dê o benefício da dúvida quanto ao muito que eles têm para dar às envelhecidas populações europeias, que tudo se faça para que a diversidade se torne riqueza e a pluralidade um ganho para todos. Há um longo caminho já percorrido, mas muito mais ainda por fazer. O amai-vos uns aos outros, saído da boca e do coração de Cristo, tem de continuar a ecoar nos corações de todas as pessoas do mundo.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora no Lusofonias, Paulo Flores e Boda.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem dos lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão, nem todo bicho arde. Nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na senzala. Embriagado poeta que fala de amor na senzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canudo na maguela se pendura.
toda mim se casa, nem todo ferro é brasa, nem toda corda é borda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão.
Todo bicho, todo bicho, todo bicho.
Do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Explicação do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem de noite, quem de dia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem calava, quem fugia. O baião tem o salão que lhe alivia. Dizem que tem a mania das grandezas. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa, nem toda corda é borda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Meu grande amor, acabou meu tempo e tentação. As coisas agora já estão demais. Só encontrei uma amiga pronta pra fazer intriga. Acabou batendo na minha porta. Se não, não tem remédio pra fundo.
Boda e Paulo Flores. Além da Rádio Sim, de várias rádios locais portuguesas, das rádios parceiras nos 5 países da África Lusófona e da Rádio Vaticano, estamos também a ser ouvidos pela comunidade portuguesa nos Estados Unidos, a quem mando daqui um grande abraço. O Lusofonias é transmitido dentro do programa Voz dos Açores, da responsabilidade de Euclides Álvares, que comemora agora 40 anos de rádio. Daqui, enviamos os parabéns ao nosso amigo Euclides Álvares, que vai receber na próxima quarta-feira a Medalha de Mérito atribuída pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo como reconhecimento por estes 40 anos ao serviço da comunidade lusodescendente da América. Para ouvir agora Dani Silva com Lua Nhá Testemunha. Depois vou estar à conversa com Gilda Pereira sobre a atração de estrangeiros para Portugal.
Longe de boa que me tem sofrido. Pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, que tá com jeito de minha vida. Minhas desventuras, eu que te contava, minha crecheu, tudo que me tem sofrido na ausência e na distância. Oh, cada pensa, minha crecheu, nem boca te imagina, longe de boa. pergunta lua no céu, lua minha companheira de solidão, lua vagabunda de espaço, da concheto do minha vida, minhas desventuras. Eu que te contava, me acreteu tudo que me tem sofrido na ausência e na distância. Mundo, vou ter rolado comigo no jogo de cabra cega, sempre por seguir. Cada volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor que tá te clamando pra Deus. Mundo, vou ter rolado comigo num jogo de cabra cega, sempre tá perseguindo. É da volta que mundo dá, ele tá trazendo um dor que tá te chamando pra Deus.
Portugal está na moda e há um número de cada vez maior de estrangeiros que procuram o nosso país para morar, para fazer negócios ou até para estudar. O que é que atrai estas pessoas em Portugal e que dificuldades encontram neste processo? São perguntas que hoje vou colocar à minha convidada aqui no Lusofonias. Gilda Pereira é a fundadora e gerente da empresa EI, Assessoria Migratória, cuja missão é facilitar a vida aos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo e aos imigrantes, com I, de todo o mundo que vêm para Portugal. Olá Gilda, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. Já agora, o que é que significa EI no nome da empresa e o que é que ele levou a criar esta empresa e que necessidades pretende dar resposta?
Muito obrigada pelo convite, antes de mais. EI significa exatamente o E de emigrante e o I de imigrante. E é uma empresa que presta serviços
a todos, neste caso,
a todos,
não é?
Uhum. A todas as pessoas que se encontram em mobilidade geográfica, que é uma realidade cada vez mais evidente nos dias que correm.
Mas pessoas que, seja por trabalho, seja qual for o motivo,
Porque
vão a estudar.
Seja qual for o motivo, temos vários. O nosso público é muito variado. Temos os imigrantes que vêm para Portugal investir, e nesse caso aplicam para um visto de imigrante empreendedor. Temos os reformados, que eu diria que é grande parte do nosso público.
Reformados, ou seja, gente que vive, que é de outro país e que após a idade da reforma vem para viver para Portugal, é isso?
Exatamente, vem viver para Portugal com a reforma que oferecem no seu país de origem. E aqui neste grupo temos, pelo menos nós, né, enquanto empresa que presta assessoria a este tipo de imigração, os clientes reformados que mais recebemos são norte-americanos.
Uhum. Que tipo de serviços, por exemplo, a empresa oferece aos portugueses que vão para o estrangeiro?
Os portugueses que vão para o estrangeiro, no início, em 2014, quando a empresa foi criada, até foi mais com esse intuito, pois eu própria estava emigrada em Angola e sentia necessidade de alguém que em Portugal me pudesse dar um apoio, por exemplo, com as questões fiscais, com a correspondência, com a limpeza da casa quando eu estivesse a chegar, e não tinha muito a quem recorrer, ou estava dependente de familiares e amigos que me pudessem fazer esse favor, ou fiz várias pesquisas e na altura, em 2014, não existia nenhuma empresa que prestasse esse tipo de assessoria.
Tem notado um aumento ou uma diminuição do número de portugueses a sair para trabalhar no estrangeiro?
Tenho sim, tem diminuído bastante, desde 2016 que eu noto que tem diminuído o número de portugueses que vão para fora, e inclusive nós temos prestado muita assessoria aos portugueses que querem regressar.
E portanto querem-se perceber como é que agora podem alavancar as suas vidas por cá, é isso?
Exatamente.
A dada altura percebeu também que havia um conjunto de estrangeiros a precisar de apoio para se fixarem, portanto, no nosso país. Já me falou um bocadinho dos reformados, mas que tipo de serviços é que oferecem a estes estrangeiros que querem efetivamente vir para cá? Portanto, podemos começar logo do zero, na procura da casa, do tratado dos documentos, ou há outro tipo de serviços?
Em primeiro lugar, o primeiro serviço que normalmente as pessoas que estão a pensar em emigrar adquirem é a nossa consultoria migratória. Nós fazemos uma entrevista por Skype, que normalmente é à família, percebemos o contexto socioeconómico da família. E qual
para adequar o serviço, não é?
Exatamente, uhum. Para saber qual o tipo de visto que essa família poderá aplicar. Quais são as hipóteses que eles têm? Por vezes pode ser mais do que um tipo de vistos, mas tem sempre que analisar o contexto socioeconómico da família.
Quais é que são as maiores dificuldades que estas pessoas sentem quando estudam a hipótese de vir morar ou abrir um negócio, por exemplo, no nosso país?
Muitas vezes não sabem por onde começar e a informação...
Mas temos muita burocracia, é um processo burocrático complicado?
Em relação às empresas, normalmente até temos um feedback muito positivo, que pensam sempre que ia ser pior e não é. Abrir uma empresa em Portugal é relativamente fácil e rápido. O que custa mais é o processo de visto em si, que tem que dar entrada no consulado do país de origem. Depois os consulados do país de origem enviam para o CEF para um parecer, o CEF remete novamente para o consulado e o visto é emitido. E normalmente estamos a falar de o prazo legal são 60 dias, mas tendo em conta a grande procura que existe hoje em dia, esse prazo está a ser um bocadinho maior, cerca de 90 dias para o visto ser emitido. E essa é uma das maiores dificuldades, é o tempo de espera.
Temos ouvido falar muito ultimamente dos vistos Gold. Para quem está menos familiarizado com este tipo de vistos, explica-nos um bocadinho como é que funciona, quem é que pode ter este tipo de vistos e se de facto a economia tem crescido muito à custa destes vistos.
A economia, na minha opinião, tem crescido à custa dos vistos gold, mas não só. Os vistos gold realmente são aqueles que se fala mais, mas tem também o visto de imigrante empreendedor e o visto para gozo de rendimentos próprios. Muitas pessoas que vivem...
O do gozo de rendimentos próprios são os reformados, não é? essencialmente esses que vêm.
Mas também pessoas que têm, e esta é uma realidade que se tem verificado muito ultimamente, pessoas que querem fixar a sua residência em Portugal e que oferem rendimentos das suas empresas, de imóveis que tenham arrendados no país de origem.
E quais é que são os mais procurados? Quais é que os, no caso concreto, mais até pela sua empresa, qual é o tipo de visto que as pessoas mais procuram?
É essencialmente o gozo de rendimentos próprios e reformados e também o de estudantes em ensino superior. E no último ano tem crescido muita procura para vistos para exercício de atividade altamente qualificada. Estamos a falar de profissões na área das tecnologias.
Quais é que são as nacionalidades dos candidatos a imigrantes que mais procuram os vossos serviços? Eles vêm essencialmente da Europa?
Os da Europa não precisam tanto dos nossos serviços, uma vez que o seu processo migratório é facilitado.
Até porque o espaço Schengen, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, quem precisa mais dos nossos serviços e quem procura mais os nossos serviços são estrangeiros oriundos de países terceiros.
Falamos, por exemplo, de Angola, por exemplo, da China?
Falamos do Brasil, em primeiro lugar. Estados Unidos, segundo, e Angola, terceiro.
Porquê que estes imigrantes procuram viver em Portugal, investir em Portugal? Porquê que procuram o nosso país?
Curiosamente as razões são muito diferentes. Os brasileiros procuram essencialmente segurança e educação. Os norte-americanos procuram muito a saúde e o custo de vida baixo. A saúde para eles é uma preocupação. A primeira coisa que eles querem saber, antes de iniciar o processo, é quanto custam os seguros de saúde em Portugal e como podem ter acesso à saúde pública.
E no caso, os brasileiros vêm essencialmente pela educação? Também, ou não?
Pela educação, para empreender, sim, pela educação, pela segurança e para empreender. Porque, como o Brasil está a viver uma crise económica neste momento, muitos brasileiros estão a tentar transpor os negócios que têm atualmente no Brasil para Portugal.
Mas pensa que, por exemplo, esta questão de vir estas pessoas com dinheiro que vêm para os centros das cidades e que ora muito se tem falado da incapacidade dos locais terem a sua própria habitação, pensa que isto pode vir a curto prazo ter alguma consequência? Ou seja, o governo poderá mexer na legislação, como já fez recentemente com, por exemplo, o alojamento local?
Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque noto que a situação está a ficar um pouco fora de controle, porque realmente Portugal é um país pequeno e ao prestar este tipo de serviços nós sentimos que há pequenos sinais que o país já não está a conseguir dar a resposta que dava, por exemplo, há um ano e meio atrás.
Uhum. Esta podia ser, por exemplo, uma boa forma para repovoarmos novamente, por exemplo, o interior. Ou seja, estes vistos darem incentivos maior para que estes estrangeiros, em vez de ficar no Porto, Lisboa ou Coimbra, possam ir, por exemplo, para Viseu, para a Guarda.
Sem dúvida. Aliás, eu sou muito apologista disso. E quando faço aquela consulta inicial e analiso o perfil dos candidatos a um visto de residência, eu própria sugiro regiões do interior que possam ter uma qualidade de vida, as pessoas, e a um custo mais baixo. Já recolocámos muitas pessoas no interior. Alentejo, Algarve, em cidades mais pequenas, no norte também, Leiria, por exemplo. Leiria é uma cidade que tem estado a ser muito, muito, muito requisitada, digamos assim, pelo público brasileiro. Caldas da Rainha, também temos muitos pedidos para as Caldas da Rainha. Braga está muito na moda. Aliás, houve um dia que tivemos inúmeros pedidos para Braga e só depois é que eu percebi
que tinha saído um artigo
nos Estados Unidos que falava sobre Braga como sendo a cidade europeia com melhor qualidade de vida. Então nesse dia tivemos inúmeros pedidos para Braga e eu não estava a perceber
o que é que estava a acontecer.
Sim.
Mas esta pode ser uma boa oportunidade se o país souber agarrar bem esta oportunidade.
Exatamente, eu penso que sim, mesmo Viseu, já recolocámos bastantes famílias em Viseu, eu penso que pode ser uma boa oportunidade e deve, aliás, ser um pouco para aí.
Esta gente parece-lhe que vem para ficar e para ficar muito tempo, ou poderá dar-se fenómeno de, enfim, porque é gente que tem dinheiro, que tem algum dinheiro e que daqui a um ou dois anos pode querer mudar para outro destino?
Até ver, eu penso que sejam para ficar. Nós temos, desde que iniciámos este tipo de serviço, em 2014, foram muito poucas as pessoas que regressaram. Uhum. E as pessoas que regressaram foi essencialmente por motivos pessoais ou de saúde. Portanto, eu diria que na atual conjuntura socioeconómica do país, que estas pessoas vêm para ficar.
E mundial também, não é? Porque muitos deles vêm a fugir dos seus países, fugir entre aspas. Esta gente, por exemplo, que vem, costuma atrair mais pessoas, ou seja, conhece casos de pessoas que vieram, que trouxeram mais familiares, mais
sim,
amigos,
sim,
gente conhecida?
Sim, todos os dias. Aliás, neste momento nós na EI trabalhamos muito por recomendação. Fizemos um processo, depois essa pessoa recomenda a outros familiares ou amigos e acabamos por fazer uma série de processos que vieram por um cliente específico, sem dúvida.
Já tiveram, por exemplo, desistências de gente que tentou contactar-vos para começar um processo e antes mesmo de terminar o processo desistiu por algum motivo?
Já tivemos algumas desistências devido ao tempo de resposta das autoridades.
Tem a ver com a burocracia?
Sim. Sim.
Falou há pouco também de Angola. O nosso programa está a ser ouvido também em Angola, através da Rádio Angola. Que tipo de serviços normalmente procuram os vossos clientes angolanos que querem estabelecer-se ou pelo menos ter assim uma base em Portugal?
Os nossos clientes angolanos procuram essencialmente o pedido de número contribuinte português e o serviço de representação fiscal para poderem abrir contas bancárias e também prestamos essa assessoria de abertura de conta bancária. E normalmente são ou processos de visto de estudo ou para compra de casa.
Portanto, há aqui uma boa parte dos angolanos a vir para cá estudar, ou mandar,
sim,
para cá os filhos para estudar, é isso?
Sim, e isso não é de agora, é uma realidade que já se verifica há muito tempo. Portugal, para os angolanos, sempre foi e acredito eu que será um bom destino para estudo.
Já falamos do Brasil, já falamos de Angola, dos outros países, até porque este programa está a ser ouvido também nos restantes países de língua oficial portuguesa, dos outros países, dos PALOP, qual é a coisa que são os países também que continuam a procurar bastante Portugal?
Tirando para este tipo de serviço e para...
Falamos sempre no espelho da empresa, através do espelho.
Exatamente,
da empresa, claro. Exatamente,
sempre através do espelho da empresa. Temos também Cabo Verde, também com vistos de estudo, e Moçambique, alguns vistos de empreendedor e de estudo também.
Se tivéssemos que melhorar aqui alguma coisa, se neste momento tivesse esse poder de poder melhorar alguma coisa para agilizarmos estes processos, para que as pessoas possam chegar, o que é que faria? O que é que mudava?
O que eu poderia era fazer aqui um repto às autoridades portuguesas que aumentassem o staff do CEF e dos consulados, porque realmente eles fazem o seu melhor e eu estou lá todos os dias e sinto que trabalham muito e dão muito ao Estado, mas realmente neste momento precisavam de ver a sua equipa aumentada.
Esta confusão que se tem vivido nos aeroportos em Portugal, especialmente no aeroporto de Lisboa,
é um reflexo
disso mesmo, não é?
Exatamente, é um reflexo disso. Portanto, se Portugal quer continuar a receber imigrantes, e eu penso que este tipo de imigração é de todo conveniente ao país.
Porque é imigração com dinheiro, não é?
Sim, é uma imigração com um poder económico interessante, com estudos, com ideias, com muito empreendedora, criam empregos, criam postos de trabalho, muitas vezes salvam até empresas portuguesas que estavam na insolvência. Nós na EI temos casos desses.
Interessam-se pela vida portuguesa, ou seja, tem notado que eles se interessam por se envolver na comunidade, nas questões políticas?
Interessam-se muito e aliás esse é um dos pontos que atrai muitos imigrantes, é eles conseguirem-se aqui em Portugal, inserirem-se na cultura portuguesa.
E os portugueses continuam a saber receber bem as pessoas?
Sim, embora eu já tenha tido alguns relatos de que esta imigração excessiva já tenha causado alguns incómodos, por vezes...
Nomeadamente nas grandes cidades,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Nomeadamente nas grandes cidades. Este tipo de imigrantes, este tipo de pessoas que nos procuram, na sua maioria, estão em que faixa etária? Falou muito dos reformados, mas tirando esses, que têm um visto específico, digamos assim, que tipo de pessoas é que vêm? Vêm famílias completas, gente jovem, gente já em fim de carreira?
Temos de tudo um pouco, mas eu diria que devido à grande divulgação de vagas de emprego nas novas tecnologias, isso tem atraído muita gente jovem, estamos a falar de uma faixa etária 30-35.
Gente no auge da sua vida, não é? Portanto, gente
exatamente,
muito ativa.
Exatamente, uhum. que tem sido um grande bolo dos processos efetuados pela EIO.
Uhum. Gilda, muito obrigado. Já agora, para quem quiser, para quem nos está a ouvir, até porque este programa está a ser ouvido um pouco por todo o mundo, digamos assim, em vários pontos do mundo, quem quiser contactar-vos, já agora, como é que poderá fazê-lo? Enfim.
Pode ser através do nosso site www.eimigrante.pt, ou seja, eimigrante.pt. Lá temos um formulário, basta colocar as suas questões, falar um pouco do seu perfil. E depois nós entraremos em contacto.
E estão disponíveis para ajudar, não é?
Exatamente.
Muito obrigado, Gilda Pereira. Muito obrigado por ter estado connosco no Lusofonias.
Obrigada,
por
nos ter ajudado
a conhecer melhor estes estrangeiros que procuram o nosso país e que se mudam para cá de vez e vêm para cá viver. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.
Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de mil passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito depois de mil melodias, depois de tantas palavras, tantas terras, tantas estradas, tantas noites, tantos dias. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. O Algarve mandei baile, toquei a dufes na beira, e entre as os montes aprendi a bombar como Zé Pereira. Mundo fora dei abraços nos Açores e na Madeira, deixei amigos do peito e em casa cantei neira. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Trago nos dedos malhões, toquei rondas de caminho, no Douro aprendi chaneiras, dancei as chulas no Minho. No Alentejo fica o peito da planície de cantar. No fado colhi o jeito de um país por inventar. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Cantei no alto de um monte, num trator ou num celeiro, para 20 ou 20 mil, e das palavras fiz viveiro. Para quem canta por cantar, pouco mais se pediria, mas quem canta para sentir e para explicar-se e para ser, pensem só quanto haveria ainda por dizer. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Em Viseu, decorre a Feira de São Mateus, que merece uma visita no programa de concertos. O destaque vai para Os Dama, na quarta-feira, Anselmo Ralph, na sexta, e a brasileira Maria Rita, no próximo sábado. De 23 a 27, decorrem em Grândola, a Feira de Agosto, com os concertos de Diogo Pissarra, Áurea Virgul e Amor Eletro. Já sabe que pode encontrar o programa destas festas no Facebook do Lusofonias, mas também há mais sugestões. E é assim que terminamos este programa Lusofonias, em que falamos sobre aquilo que procuram os estrangeiros que querem viver em Portugal. A Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana e boas férias. Lembra-o
Sana tashikuru sanda usambyogo usambyogo e noke notava natashikuru sanda usambyogo